para a Assembleia da República. Espero que tenham tido um bom descanso, os que puderam, e os que escolheram bem as quinzenas e os sítios. E vamos dar início a esta reunião, cumprimentando também as senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade. Como sabem, foi decidido ontem que a ordem do dia desta reunião teria 3 pontos. Um primeiro ponto, leitura das mensagens do Presidente da República sobre a devolução sem promulgação de 2 decretos. Um segundo ponto, declarações políticas. E um terceiro ponto, de votações. Mas antes disso, a Senhora Secretária Maria de Luz Rosinha tem várias, espero que não sejam inúmeras, mas várias transmissões para vos fazer. Faz favor, Senhora Secretária.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. E passo a anunciar. Proposta de Lei 106 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que deixa à 10ª Comissão. Proposta de Lei 107 do Governo, que deixa à 13ª Comissão. Proposta de Lei 108 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, à 13ª Comissão. Proposta de Lei 109 do Governo, deixa à 11ª. Proposta de Lei 110 do Governo, que deixa à 8ª Comissão. Proposta de Lei 111 do Governo, à 1ª Comissão. Proposta de Resolução 26 do Governo, 2ª Comissão. Proposta de Resolução 27 do Governo, à 2ª Comissão. Proposta de Resolução 28 do Governo, à 2ª Comissão. Projeto de Lei 809, uma iniciativa de cidadãos, deixa à 8ª Comissão. Projeto de Lei 916, do PCP, deixa à 9ª Comissão. Projeto de Lei 917, do PCP, deixa à 11ª Comissão. Projeto de Lei 918, da Iniciativa Liberal, deixa à 5ª Comissão, em conexão com a 13ª. Projeto de Lei 919, do Bloco de Esquerda, deixa à 6ª Comissão. Projeto de Lei 920, da Iniciativa Liberal, à 8ª Comissão. Projeto de Lei 921, da Senhora Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, deixa à 12ª Comissão. Projeto de Lei 922, da Senhora Deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, à 1ª Comissão. Projeto de Lei 923, da Senhora Deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, à 1ª Comissão, em conexão com a 8ª. Projeto de Lei 924, da iniciativa do CDS-PP, deixa à 5ª Comissão. Projeto de Lei 925, da Senhora Deputada não inscrita. Não. Projeto de Lei 925, do Partido Socialista, deixa à 1ª Comissão, em conexão com a 7ª e a 13ª. Projeto de Lei 926, do PAN, deixa à 10ª Comissão. Apreciação Parlamentar, número 52, do PCP. Projeto de Resolução 1425, da Senhora Deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, deixa à 9ª Comissão. Projeto de Resolução 1429, do PCP, deixa à 9ª Comissão. Projeto de Resolução 1430, do PSD, à 11ª. Projeto de Resolução 1431, do Bloco de Esquerda, à 6ª Comissão. Projeto de Resolução 1432, do PCP, à 9ª Comissão. Projeto de Resolução 1433, do CDS-PP, à 12ª Comissão. Projeto de Resolução 1434, do Chega, à 1ª Comissão. Projeto de Resolução 1435, do Chega, à 2ª Comissão, em conexão com a 4ª. Projeto de Resolução 1436, projeto de resolução que é da iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República, Projeto de resolução 1437, igualmente iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República. Projeto de resolução 1438, de iniciativa do Bloco de Esquerda desta 10ª Comissão. Projeto de resolução 1439, da Sra. Deputada não inscrita Joacine Cater Moreira desta 1ª Comissão. E, a terminar, o projeto de resolução 1440, do CDS-PP, que deixa a 9ª Comissão. Terminei, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Secretária Maria de Luz Rosinha. Aproveito também para a todos os membros da mesa de desejar as maiores felicidades para esta nova sessão legislativa, que se irá desenvolver a partir da próxima semana. E vamos entrar na ordem do dia, que tem como primeiro ponto a leitura das mensagens do Presidente da República sobre a devolução sem promulgação de dois decretos, decreto 167/14 e 176/14. Vamos então proceder à leitura do primeiro decreto já referido, da primeira não promulgação já referida. Dirijo-me a Vossa Excelência, nos termos do artigo 136 da Constituição, transmitindo a presente mensagem à Assembleia da República sobre o decreto 176/14 do diploma decorre, em termos de facto, a eventual não aplicação de sanções a um número preciso e limitado de autarquias locais relativas ao PAEL. O mesmo diploma foi submetido à promulgação já depois da convocação das eleições para as autarquias locais e do início do prazo da apresentação de candidaturas. Afigura-se de meridiano bom senso não suscitar com ele, interferências eleitorais e mesmo danos reputacionais para autarquias e autarcas, assim salvaguardando a separação entre a legislação sobre gestão autárquica e o período eleitoral em curso. Nestes termos, devolvo à Assembleia da República, sem promulgação, o decreto 176/14, contendo alterações às regras de enquadramento do PAEL, para que possa sobre ele pronunciar-se depois das eleições do dia 26 de setembro, ou seja, daqui a um mês e dois dias. Temos agora o segundo decreto 176/14, 167/14, aliás, lei relativa ao combate à fraude e à contrafação de meios de pagamento que não é numerário, alterando o Código Penal, o Código de Processo Penal, a lei 109/2009, de 15 de setembro, que aprova a lei de cibercrime e outros atos legislativos, uma vez que o Tribunal Constitucional, através do acórdão cuja fotocópia se anexa, se pronunciou em sede de fiscalização preventiva nos termos seguintes: pronunciar-se pela inconstitucionalidade das normas constantes do seu artigo 5º, na parte em que altera o artigo 17º da Lei 109/2009, 15 de setembro, por violação das normas constantes do artigo, dos artigos 26º número 1, 34º número 1, 35º número 1 e 4, 32º, número 4 e 18º, número 2 da Constituição da República Portuguesa. E assim se fez a leitura das mensagens do Presidente da República. Como sabem, isto exigirá em próxima ou próximas conferências de líderes ver como é que os grupos parlamentares pretendem pronunciar-se sobre estes vetos, sobre estas devoluções sem promulgação, mas podemos passar desde já ao ponto 2, declarações políticas, e nesse ponto 2... Nesse ponto 2, está prevista a primeira declaração ser do Grupo Parlamentar do PCP, do Sr. Deputado Bruno Dias, que vem aí em muito boa forma depois do verão. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, da situação do país e da vida dos portugueses, há uma exigência que se faz ouvir todos os dias. É urgente e indispensável dar resposta concreta aos problemas que estão a ser sentidos pelas pessoas. É preciso que o governo PS acabe com esta sua política de privilegiar o déficit e desprezar as populações. Mesmo quando empurrado, o governo não faz o que lhe compete, mas tem de fazer o que lhe compete. A vida tem-se encarregado de demonstrar como foi e é importante esta força consequente da luta dos trabalhadores e das populações e da ação e proposta do PCP. Tem sido essa intervenção e ação, juntamente com a luta dos trabalhadores e das populações, o principal fator que tem permitido, nestes tempos tão difíceis para os portugueses, conter e combater uma degradação maior das condições de vida. Foi pela ação e intervenção do PCP que foi possível assegurar o pagamento dos salários a 100% aos trabalhadores em layoff desde o princípio do ano, garantir a 200 mil pessoas abrangidas pelos apoios dirigidos aos trabalhadores independentes e outras pessoas sem proteção social, mas também a mais de 50 mil trabalhadores desempregados que viram o seu subsídio de desemprego prolongado. Foi pela ação e intervenção do PCP que cerca de 20 mil crianças ficaram abrangidas pela gratuidade das creches, que no presente ano 1 milhão e 900 mil pensionistas conseguissem ter aumentos de pensões. Temos apresentado soluções que, a serem adotadas, responderiam à dimensão dos problemas nacionais e das desigualdades e injustiças que persistem. Tem sido o caso das inúmeras propostas para melhorar direitos laborais, para prolongar moratórias bancárias e defender inquilinos e pequenos e médios empresários das consequências de previsíveis incumprimentos, a proposta para fixar um regime máximo de preços de energia e combustíveis e muitas outras. O governo PS teve toda a oportunidade para encetar uma política alternativa. Não o fez porque são outros os seus compromissos. No Serviço Nacional de Saúde, podia aqui falar-vos de muitos casos concretos que penalizam milhares e milhares de pessoas. Podia falar do Hospital de Setúbal, ou do Hospital de Évora, ou dos serviços do Garcia de Horta, ou de tantos outros. Podia falar do Centro de Saúde do Feijó, mas dou apenas um exemplo concreto do Centro de Saúde da Quinta do Conde. A competência da sua construção é do Governo. Apesar disso, a Câmara Municipal de Sesimbra disponibilizou o terreno, assumiu a elaboração do projeto de construção, lançou a candidatura aos fundos comunitários, propondo-se assumir, para lá do que lhe competia, parte do valor da obra. Para a construção começar, só falta que o Governo e o Ministério das Finanças publiquem a portaria de extensão. Há meses e meses que o assunto morreu nas gavetas do Governo, com o risco dos prazos da candidatura expirarem e voltar tudo à estaca zero. Uma situação vergonhosa que exige resposta imediata. Portugal precisa de outra política, uma política alternativa capaz de resolver problemas acumulados e encetar uma trajetória de desenvolvimento económico e social. Precisa de dar outra urgência à mobilização e utilização de todas as possibilidades e instrumentos de que o Orçamento do Estado para 2021 dispõe